Graça, amor e paz. E mais uma vez é uma honra, é um privilégio estar na casa do Senhor. Que nós possamos nos sentir assim, mesmo quando estivermos sentados aí adorando a Deus. Porque não é porque estamos aqui que a nossa adoração chega mais rápido. Não, a nossa adoração ela chega todos juntos. Então, que nós possamos realmente entregar o nosso melhor a Deus, porque nós não sabemos até quando Ele vai deixarmos aqui para adorá-lo. Então, que nós possamos adorar a Deus mesmo sentadinho, e eu aqui também posso estar adorando a Deus, que nós possamos adorar a Deus com a nossa vida. E mais uma vez, é com muito temor que eu estou aqui em cima. Porque quando a gente sobe aqui, como a Dani diz, a nossa carne treme. Porque estar aqui em cima, para muitos de vocês, acha que é um privilégio, mas não, é desafio. Porque quando Deus nos coloca aqui, a gente recebe uma responsabilidade. Porque tudo que sai da nossa boca, aqui de cima desse altar, não pode ser nossa. Tem que ser do Espírito Santo. Então, que vocês possam receber aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. E o tema que eu dei para essa ministração é: Deus quer usar a sua boca. E eu vou orar para que nós possamos realmente estar em espírito e em verdade para entender tudo aquilo que o Espírito Santo quer dizer para nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco a minha vida neste momento em Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo tome conta de mim, para que o Teu Espírito Santo fale aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, aquilo que o Senhor quer falar comigo, aquilo que o Senhor quer falar com os meus irmãos. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que nós possamos sair daqui com o nosso coração cheio do Teu Espírito, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Me usa, Pai, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Êxodo 4. A gente vai ler do 10 ao 17. Mas antes eu vou dar uma introdução para vocês. A gente vai falar sobre Moisés. E em Êxodo 2, mostra o sofrimento do povo. O povo estava sendo escravizado no Egito. E o povo clamava para que Deus pudesse tirar eles daquela escravidão. E em Êxodo 3, Deus ele se apresenta, ele fala com Moisés. E lá ele começa a falar que escutou o clamor do povo. Escutou quando o povo clamava e queria sair daquela escravidão. E ele iria usar a vida de Moisés para que tirasse o povo daquela escravidão. E do 4, em Êxodo 4, do 1 até o 9, Deus começa a instruir Moisés para falar com o povo. Ele falou assim para Moisés: joga esse cajado que você tem na mão. E ele virou uma cobra. E ele falou: pega ela pelo rabo e ela voltará a ser um cajado. E depois Deus falou: coloque a sua mão no seu peito. E ele ficou leproso. Depois Deus falou: coloca novamente. E ele curou. E Deus falou: são esses sinais que você vai mostrar para o povo, para que o povo acredite que eu sou o eu sou. E mediante a tudo isso, Deus começou a instruir. E Deus ainda falou: se o povo não acreditar, você vai pegar a água do rio, vai jogar na terra e ela vai virar sangue. Então, isso é só uma introdução para que a gente possa entender a mensagem. Agora vamos para o Êxodo 4, do 10 ao 17. Diz assim: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém, Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras: eu serei a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Bom, no 10, Moisés, ele expõe para Deus que ele não era eloquente, que ele não era convincente, que ele não sabia comover as pessoas. E aí você pergunta, por que que ele falou isso para Deus? Porque naquela época, os egípcios, eles falavam muito bem. A eloquência deles, eles se portavam muito bem, eles sabiam falar. E então Moisés viu o povo egípcio e via que eles falavam muito bem. Então, para ele, ele não tinha essa habilidade de falar. Então, foi a primeira coisa que Moisés rebateu para Deus. Falou assim: Deus, mas eu não sei falar, eu não sei falar como o povo egípcio, que fala, né, corretinho. E aí, no 11, o Senhor responde para ele: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou quem faz o surdo, ou quem vê o cego? Não sou eu. Eu sou o Senhor. Aqui, Deus, ele deixa bem clara a soberania dele para Moisés. Aqui, ele mostra que Deus, ele ignorou a inabilidade de Moisés dele falar bem. Quantas vezes Deus, ele mostra a soberania dele para nós? Quantas vezes Deus, ele nos instrui e a gente tem medo de ir? Quantas vezes Deus fala que vai estar conosco, Deus nos instrui e a gente vem com desculpa? Quantas vezes Deus pede para a gente ir e a gente não vai? Moisés, ele estava assim. Aí você fala assim: caraca, mas Moisés foi muito burro, porque era o eu sou que estava falando com ele. Ah, é? E quando é a gente? A gente não faz a mesma coisa que Moisés? Essas coisas que a gente tem que perceber, porque muitas das vezes a gente fala assim: mas Deus falou com ele. Tudo bem, Deus fala com a gente a todo tempo e a gente escuta. E a gente fica disponível para entender o que Deus quer e fazer o que Ele nos manda. E no versículo 12, Deus, ele ainda indaga Moisés. Ele fala assim: agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você tem que falar. Jesus deixou bem claro para Moisés aqui: eu estou com você. Sou eu que vou falar, você vai ser apenas um instrumento. Ei, Moisés, sou eu que vou fazer tudo. Você só vai. Será que a gente está disposto para ir ou a gente fica parado dando desculpa para Deus? Porque, irmãos, vamos lá. O eu sou que sabe de todas as coisas. Será que ele realmente não sabia que Moisés não sabia se portar igual o povo do Egito? Será que ele realmente não sabia que Moisés talvez teria uma deficiência ao falar com o povo? Será que realmente ele, em nenhum momento ele pensou que Moisés tinha aquele tipo de vulnerabilidade de não saber falar. Mas em nenhum momento Deus ligou para isso. Sabe por quê? Porque quando a gente é habilidoso em algo, a gente quer fazer com as nossas mãos. Quando a gente é habilidoso em algo, a gente esquece que o eu sou nos chamou e faz da nossa maneira. Quando a gente acha que a gente é habilidoso, a gente não deixa Deus agir. E naquele momento, Moisés em nenhum momento pensou que era o eu sou que iria fazer tudo. Ele só pensou na vulnerabilidade dele, no que ele iria falar, com o que ele ia fazer. Mas Senhor, eu não sei falar. Tá, Moisés, mas por acaso não sou eu que faço alguém falar, não sou eu que faço alguém ficar surdo, não sou eu. E quantas vezes Deus fala para nós, vai, porque eu estou com você, e a gente trava por ver as nossas vulnerabilidades. Isso aconteceu comigo no diaconato. Eu sempre falei que o diaconato era uma bolinha quadrada e eu era uma bolinha tentando me encaixar. Não entrava. Mas não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. O nosso problema é que isso muitas das vezes é egoísmo da nossa parte. A gente indaga tanto a Deus, a gente faz tantas perguntas a Deus, mas quando Ele nos responde, a gente não está preparado para escutar. Porque Deus, Ele não fala para massagear o nosso ego, Ele fala aquilo que é justo. E será que a gente está preparado para não ser massageado e ser confrontado? Porque ali naquele momento, Moisés estava sendo confrontado por Deus. Deus, Ele falou, Moisés, só vai, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou colocar tudo em você, você só tem que ir. E a primeira coisa que Moisés fez foi, mas eu não sei falar. A desculpa, ela já estava na ponta da língua. Eu entendo o medo de Moisés naquele momento, ele sabia que aquilo não era brincadeira. Mas assim, foi o eu sou. O eu sou aquele que fez todas as coisas. Aqueles que se mostrou para Moisés para uma fornalha que não consumia. Será que a gente está preparado para Deus nos chamar para algo e mesmo a gente não tendo habilidades, a gente ir? E no 13... Moisés, ele enfatiza de novo. Ah, Senhor, envia alguém, outro que quiser enviar, menos a mim. Ele enfatiza novamente. E aí, ele ainda pede alguém. Naquele momento, era errado Moisés pedir alguém? Não. Só que será que Deus queria mais alguém no propósito de Moisés? Será mesmo que Deus queria enviar alguém para estar com Moisés? Porque, pense, irmão, se Deus realmente quisesse usar a boca de Arão e de Moisés, Deus teria falado com os dois, assim como falou com Moisés. Entende uma coisa, tem propósitos que é só você e Deus. Tem propósitos que irão se cumprir na sua vida, que a luta é entre você e Deus. Isso não quer dizer que você não pode ter ninguém ao seu lado. Não, você vai ter. Mas quem vai estar ali na peleja é você e Deus. Só que será que a gente está preparado para ser só a gente com Deus? Será que nós estamos realmente firmados para entender que eu vou precisar escutar a voz de Deus, que eu vou ter que buscar mais de Deus para que eu consiga entender o que Deus quer falar comigo? Ou será que é mais fácil a gente ter alguém para ter um apoio e ficar de boa? Não. Tem coisas que realmente vai ser só a gente e Deus. E no 14, fica bem claro que o Senhor, ele se ira. Ele fica irado porque ele já tinha dito a Moisés tudo. Ele já tinha instruído Moisés, ele já tinha se mostrado para Moisés, ele já tinha dito o que Moisés iria fazer naquele momento para tirar o povo do Egito. E tudo o que Deus queria era dizer para Moisés: sou eu quem vou fazer. Você vai ser apenas um instrumento. Por isso que quando eu subi, eu falei aqui que muitas das vezes a gente acha que é subindo aqui que a gente exerce o nosso papel de adorador, de levita, de pastor, de diácono. Não. É quando a gente está aí. Sabe por quê? Porque é quando a gente está sentado que Deus confronta a gente. Irmão, não faz nada para ninguém ver, não. Faz para Deus. É Deus que vai te dar o reconhecimento. Não faz porque o pastor Rafa está vendo, porque o pastor Márcio está vendo, porque a irmã Francisca está vendo. Não. É perca de tempo. Sabe por que é perca de tempo? Porque você vai ter o reconhecimento dos homens. Mas o reconhecimento de Deus você não vai ter. O problema é que a gente quer mostrar para os outros. A gente quer mostrar para os outros o que a gente está fazendo. A gente quer mostrar para os outros de que eu sei fazer. Você sabe fazer, irmão? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Mas faça sem reconhecimento. Sem querer reconhecimento. Para de querer se vangloriar. Ei, a glória já é de Deus. Pertence a Ele, estará sempre com Ele. Nós temos que entender que o nosso cabeça é Jesus Cristo. E é apenas para Ele que a gente tem que entregar o nosso louvor verdadeiramente, inteiramente. Quando eu subi aqui em cima e falei que estar aqui em cima não é nenhuma honra, porque a gente reconhece que o único que tem honra é Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós, não foi eu. E se eu estou aqui é porque Ele capacita. E assim como Ele me capacita, Ele pode capacitar cada um de vocês. Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós, se nós deixarmos ser habitados por Ele. O problema é que a gente acha que a gente vindo, batendo nosso pontinho aqui na igreja, a gente acha que Deus vai reconhecer o nosso esforço. Isso não é nada para Deus, se a nossa vida não estiver inteiramente nele. Para de achar que precisa vir para cobrir escala. Para de achar que precisa vir porque senão ninguém toca um instrumento como você toca. Deus, Ele capacita outro. Deus, Ele ensina outro. Deus, Ele instrui outro. A casa de Deus é casa de oração. É casa de devoção a Deus. E é isso. Quando a gente vinha para cá, eu estava vindo para cá. E eu pensei, eu dentro do carro, eu falei assim: Jesus, e se hoje for o meu último dia aqui nessa terra? E eu não sei por que esse pensamento veio. E aí eu chegando aqui eu entendi. É porque a gente tem que estar 100% em Cristo. A gente tem que entender que não é sobre nós. É sobre Deus. É sobre o Espírito Santo que habita em nós. Pare, irmão, de querer reconhecimento dos homens. Os homens não vão te dar nada. O único que dá e que deu algo por nós foi Jesus. A gente, a partir do momento em que a gente começar a entender isso, tudo fica mais claro na nossa vida. Quando não só aqui dentro da casa do Senhor, porque a gente acha que na casa do Senhor tem que ser com excelência, e tem que ser mesmo, irmão. Sabe por que tem que ser mesmo? Porque lá no seu trabalho, quando o seu chefe pede para você ficar... Obrigada, irmã. Quando pede para você ficar, você fica, porque aí tem hora extra, né? Você recebe. E aí você faz aquilo com excelência, muitas das vezes. Porque você sabe que se você não fizer aquilo com excelência, você vai levar uma chamada. E é perigoso fazer de novo, ter que refazer. Por que na casa de Deus a gente faz de qualquer jeito? Por que que na casa de Deus a gente vem só para bater o ponto? Ei, irmão, a casa de Deus não é empresa que você tem que ir obrigado, não. A casa de Deus você tem que vir para adorar em espírito e em verdade. E com o coração 100% aqui. Para de querer vir bater meu pontinho. Não, eu preciso ir porque a irmã Maria Vilela precisa me ver. Não, eu preciso ir porque a Dani precisa me ver. Porque aí se ela me ver, ela me coloca no louvor. Para. Se o seu coração está pegado nisso, para, porque você está sendo usado pelo diabo. Isso não está sendo o seu coração 100% entregue para Cristo. Porque a gente tem que entender e tem que aprender que tudo é para Deus. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. E a partir do momento em que a gente entender isso, a gente começa a fazer diferente. Os nossos olhos mudam. Se hoje foi o seu último dia aqui, se Deus quiser te recolher hoje, você adorou a Deus verdadeiramente? Você buscou a Deus verdadeiramente? Ou você veio aqui por rotina de domingo vir à igreja? Não é isso que Deus quer de nós. Não é. Só que basta saber o que que você quer. É uma escolha, irmão. É uma escolha. O que que você escolhe? Você escolhe estar na casa de Deus por tudo que Ele fez, imerecidamente, porque a gente não merece. Ou você quer vir aqui por vir. Porque de verdade eu não entendo o porquê vir para a casa de Deus se não for para adorá-lo. A gente chama aqui de casa de oração. É casa de oração e a gente veio fazer o que aqui? A gente veio orar. A gente veio buscar. Será que a gente está disposto a viver o que Deus quer para nós e o nosso coração está 100% aqui? Ou você vem e aí você está falando assim: misericórdia, essa menina tem que terminar logo, que eu quero ir para minha casa comprar minha pizza e comer, amanhã é segunda-feira. Vixe, vou ter que acordar cedo. O quê? O que que a gente está aqui? O porquê que a gente está aqui? O porquê que a gente quer ir para o novo tempo? Por que que a gente quer ter a nossa nova casa? Para ter festa e festa e festa e festa? ou a gente quer ter para ser igual aqui, casa de oração? Para que que a gente quer? Será que a gente está preparado? Aonde o nosso coração está? Aonde está a nossa devoção a Deus? E ainda do 14, depois que Deus, ele se ira, Deus, com a sua infinita grandeza e majestade, mesmo ele se irando, ele diz que mandaria Arão para Moisés. Mesmo a gente dando desculpa, Deus ainda nos ajuda. Porque Deus, ele poderia ter sido até que grosseiro com Moisés. Tipo, Moisés, eu já mandei isso aí, cara. Só vai. Mas ele fala, tem o Arão, ele não é levita. Então ele vai ao teu encontro. Não é porque você acha que você não tem habilidade, não é porque você acha que você está dando a sua desculpa, que Deus vai deixar de fazer. Deus, ele vai mandar alguém para ir contigo. Sabe por que que Deus manda alguém? Porque ele realmente quer que seja você. Porque aqui Deus, ele poderia falar, tá bom, Moisés, então vamos fazer o seguinte, já que você não sabe falar, vamos mandar Arão então. Mas não. Deus, ele queria Moisés. E Deus, ele te quer. Mas e aí, você vai pedir alguém ou você vai falar, eis-me aqui, Senhor? Eu tô nessa. E Deus, quando ele nos chama para falar algo para alguém, não é sobre nós mesmos, é sobre ele. Quando a gente começa a ver a nossa falta de habilidade, é porque a gente está olhando a nossa carne. Porque se Deus realmente nos chama, se for algo realmente por Deus, ele vai te dar tudo. A gente deve parar um pouco de falar sobre nós e falar mais de Deus. Não é dele, por ele e para ele. Então, por que o nosso eu tem que vir primeiro? Não porque eu fiz, porque eu não sei o quê. Não porque Deus fez, porque Deus é. É sobre Deus, irmão, não é sobre nós. A gente é tão pequeno. Tão pequeno. Que Deus, ele nos usa, mas é tudo sobre ele. Não tem nada nosso, não é meu, é de Deus. Que nós possamos entender isso. De não ser igual Moisés, de ver a minha incapacidade. Não, eu estou vendo, eu sou, então eu vou. É o Senhor que está me chamando, Pai, então eu vou. Eu vou e não importa o que aconteça, porque o eu sou está comigo. É tão bom quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente sabe que Deus está conosco, não é? Porque a gente tem certeza que a gente está protegido, que nada vai acontecer com a gente. Porque a gente sabe que a gente pode passar na cova dos leões, mas nenhum deles vai tragar a nossa vida. Nenhum deles vai chegar perto de nós. Porque o eu sou está comigo. vamos parar de ser egoísta. Egoísta de colocar o nosso eu na frente. Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Ei, ninguém nasceu sabendo. Deus ensina. Deus ensina e ensina da melhor maneira, porque tudo que Deus faz é perfeito. Só que o problema, a questão, o problema não, é a questão, é: a gente está preparado? A gente quer realmente? Ou a gente tem que ter alguém? Muitas coisas em nossas vidas, primeiro tem que começar por nós. Muitas coisas em nossa vida, a gente tem que dizer primeiro: eis-me aqui. E será que a gente está preparado para dizer eis-me aqui? Será que a gente está preparado para ser boca de Deus? Deus, ele deixou que Arão fosse com Moisés. Mas será que Arão amava Deus assim como Moisés amava? Será que não era diferente quando Deus falava com Moisés? E o Arão não podia estar ali, porque Deus queria Moisés. E Deus, ele quer a gente. Deus, ele quer a gente. Mas primeiro a gente vai falar das nossas vulnerabilidades, das nossas habilidades que nós não temos. Ou a gente pode até citar, falar assim: Senhor, eu não sei, mas o Senhor me ensina. O Senhor me instrui. Porque quando a gente faz isso, mostra humildade, mostra sinceridade, mostra que, assim, a gente precisa ser moldado por Deus. Não é que Deus não queria Arão nesse propósito. Mas é que, se ele chamou Moisés, o que ele esperava de Moisés era que Moisés colocasse a mão no arado e não olhasse para trás. Pois era o eu sou que ia fazer tudo. Deus, ele vai fazer tudo por nós. A gente é instrumento, a gente precisa estar ali, suscetível ao Espírito Santo, para que ele possa nos instruir, para que nós possamos fazer. Mas Deus vai estar conosco. Quando eu falo que Deus vai fazer por nós, não é que você tem que ficar sentado esperando também, irmão. Entenda. É que é igual que a Tainá fala, essa frase está sendo usada aqui, eu vou ter que repetir, porque faz sentido. Você tem que colocar o pé e Deus coloca o chão, irmão. Tem como não usar essa frase. Mas é que é a mais pura realidade. Quando Deus, ele pede, ele quer que a gente esteja disposto. Ele quer que a gente esteja disponível. E o que mais difícil hoje é a gente encontrar a gente disponível para a casa do Senhor. Porque a pessoa, ela sempre tem desculpa. A pessoa, ela sempre tem alguma coisa para falar. Quero fazer algo. Ai, irmã, não posso, irmã. Mas por quê? Ah, porque eu não posso. Mas a pessoa não está disponível. Quando alguém nos chama, tem algumas pessoas que fazem esforço para ir. Agora, quando Deus nos chama, a gente quer tudo de mão beijada. Quando Deus nos chama, a gente quer que esteja tudo do nosso moldezinho para fazer. E não é, irmão, Deus lapida e dói. Deus faz com que você passe por aquilo para que você possa entender que não é as suas habilidades, é o Espírito. Não é o que você sabe fazer, não, é o Espírito Santo que sabe. Se coloque à disposição. Se coloque à disposição de fazer algo para Deus. Se coloque à disposição para entender o que Deus quer de você. Não ache que Deus vai chamar quem está aqui em cima. Não, Deus vai chamar quem está aí sentadinho, quietinho. Porque Deus, Ele não olha para as suas habilidades. Ele olha para o intuito do teu coração. Ele olha para ver se você realmente vai sentir temor em falar dEle. Ele olha para ver se você realmente vai ter o amor. É isso que Deus olha. Se não fosse o temor, ninguém sobe aqui em cima desse altar se não tiver temor. Porque ninguém sobe aqui se não é pela permissão de Deus. Porque se não é permitido por Deus, a gente não sobe aqui. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar em constante busca no Espírito. Só que não, só que a gente é folgado. Essa é a palavra certa. Porque tá tudo tranquilo. Ai, Jesus, glória a Deus. Ó, obrigado. E sai andando por aí. Mas aí quando o calinho aperta, vem aqui, ó, pro altar, pra chorar. E se derramar na presença de Deus. Para. Sabe o que que é isso? É o seu eu na frente de Deus. Muitas coisas na nossa vida, Deus, Ele não nos entrega porque a gente não está preparado. Mas como assim não estou preparado? Eu estou indo em todos os cultos, eu estou lá. E aonde está o seu coração? O seu coração está onde? O seu coração está no seu serviço, que se você perder, isso significa que Deus não te ama, que Deus não cuida de você, que Deus não guarda a sua vida. O seu coração está na sua família. Aonde está o seu coração? É simples. Só que muitas das vezes a gente não sabe onde está o nosso coração e Deus não consegue fazer com que nós possamos falar dele. Quantas vezes Deus não quis usar a nossa boca e a gente não deixou? Quantas vezes a gente viu alguma situação e a gente se calou, sendo que Deus mandou, vá e fale. E aí depois aquilo ficou na sua cabeça, né? Ih, deveria ter falado, deveria ter... Eu deveria ter feito algo, mas você não foi. Você não falou. Por que você não falou? Porque você não sabe falar? Era Deus que ia usar a tua boca. A gente tem que estar sensível. A gente tem que estar sensível para entender o que Deus quer que a gente fale. Deus, Ele quer usar a boca de cada um de nós. Mas a gente está preparado. Quando eu falo para usar a boca, não é para subir aqui e pregar para multidões, não. É lá no seu trabalho, é lá na sua escola, é na fila do banco. Nossa, já cansei de ver meu avô na fila do banco. Quando eu vi, meu avô já estava pregando para a pessoa. Já estava falando de Deus para a pessoa. Isso é ser boca de Deus. Por isso que eu falo, para de querer fazer coisas para os homens ver. Você acha que a pessoa que está lá no banco, que está lá na fila, começa a falar de Deus, você acha que Deus não vê? Você acha que realmente o Espírito Santo não está ali falando, fale? Fale. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, não quer dizer que a pessoa amanhã já vai se converter, já vai... Não. É um processo. E se um dia ela entregar a vida dela para Jesus, ela vai lembrar daquele dia. E ela vai lembrar, ela vai falar assim, olha aquele Senhor, ele falou de Deus para mim. E já era uma sementinha que estava brotando no meu coração. Falar de Deus aqui dentro é muito fácil, irmão, todo mundo já sabe. E se não sabe, começa a ler a Bíblia, que lá você vai entender tudo. Todo mundo sabe de Deus aqui dentro. Quem não sabe são os de fora. E aí, a gente está preparado para ser boca de Deus? Deus, ele quer usar a nossa boca. Ou será que a gente inventa a desculpa? Não, Senhor, eu tô com vergonha. Manda outra pessoa. Não, irmão, Deus chamou você, não foi? Então, ele quer você. Deus, ele quer a sua boca. Não importa se você sabe falar ou não. Porque muitas das vezes o falar de Deus é até pelas nossas atitudes. É pelas nossas atitudes. E como tá as nossas atitudes? As nossas atitudes igual filhos de Deus? Ou é igual as pessoas que andam no mundo? A gente não precisa ser eloquente. Vou falar no jeito mais brasileirado. A gente não precisa ter... Ai, até esqueci a palavra. Quando a pessoa tenta convencer a outra... Esqueci a palavra. Também. Mas sabe quando a pessoa tenta convencer, meio que chavequeiro? Bom de lábios, essa é a palavra. Sabe, pessoa com lábia que tenta convencer? Não. Deus, ele não quer isso. Ele só quer a nossa disposição. Era só isso que Deus queria de Moisés. Moisés, no começo, ele falou, eis-me aqui. Mas depois ele falou, oi, Deus, manda alguém. Mas será que Deus quer mandar alguém ou Deus quer usar só você? Deixa Deus usar a sua boca. Deixa o Espírito Santo usar a tua boca. Só que para que o Espírito Santo use a sua boca, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa pedir para Deus. E quando Deus te conceder, não invente desculpas. Fale. Porque mais humilde que Jesus não existiu. E nós temos que ser semelhante a Ele. E nós estamos sendo semelhantes a Jesus. Se Deus nos chamar para falar, estamos prontos para dizer, eis-me aqui? Mesmo não tendo habilidades carnais. Porque a habilidade que o Moisés estava falando ali naquele momento não era espiritual. Era no físico. Mas eu não sei falar. E Deus já tinha explicado para Moisés, tá bom, Moisés, eu já entendi que você não sabe, homem. Mas vá, eu vou te ensinar, eu vou te instruir. E Moisés dando passo para trás. Mas Senhor, e ele indagava assim, mas Senhor, imagina ele falando lá na hora, tipo, Deus, então, o Senhor ainda não entendeu? E tipo, e ele, tá bom, mas é assim. Se fosse assim, eu já não teria usado um monte de gente. Mas, Senhor, não, então tá bom, eu vou. Mas manda alguém comigo, então. Pra eu não ir sozinho. Pra eu não passar vergonha. Deus, ele entendeu Moisés naquele momento. Ele entendeu que ele tinha essa dificuldade. Mas quando ele chamou Moisés, ele não pensou naquilo. Ele não pensou que Moisés não sabia falar, se Moisés sabia andar, se Moisés... Ele não pensou nisso, ele só chamou Moisés. Só que aí, irmão, você pensa, Moisés viu a sarça ardente. Moisés teve contato direto com Deus. E ele ainda andou para trás. E nós? Que nem buscamos a Deus. Lá Moisés só fez assim, mas voltou. E a gente? Será que a gente fez assim e voltou? A gente tá indo, tá indo, tá indo. Porque Moisés, ele deu desculpa, mas ele foi. Porque ele pediu e Deus, com a sua infinita bondade e grandeza, ele falou assim, tá bom, Moisés, tá chorando muito, vou mandar alguém. E aí? Será que quando você falou que você não sabia falar, você foi para trás, não pediu ninguém, não pediu ajuda? Você estagnou. O que será? Será que a gente falou assim, não, Jesus, então, já que nesse propósito eu não consigo, mas o Senhor está mandando, me manda alguém, então. Para que possa me ajudar a seguir o propósito que o Senhor escolheu para mim. Ou será que a gente foi indo, foi indo, foi indo e o nosso propósito caiu no esquecimento? Será que a gente foi adiante com todos os propósitos que Deus quis e ordenou para nós? Será que realmente... Se Deus colocar um propósito nas nossas mãos hoje, será que a gente vai falar que não sabe falar? Ou será que a gente vai falar, Senhor, eu não sei, mas eu vou? É uma escolha e ela está nas nossas mãos. A gente que tem que escolher a dizer eis-me aqui e ir adiante. Deus, ele gosta de filhos corajosos. Deus, ele tem filhos corajosos. Devemos ser corajosos. Devemos querer ir para frente, não para trás. Sabe por que muitas pessoas hoje não permanecem na igreja? Porque o eu dela vem na frente. Porque se não for por mim, ninguém sabe tocar violão. Porque se não for por mim, esse culto não vai pra frente. Ei, irmão, você não é nada, você é apenas um instrumento utilizado pelo Espírito. A gente tem que começar a entender isso. Não era nem para esse rumo que eu ia levar, mas Deus, ele sabe do que faz. O nosso servir, ele tem que ser integral. Ele tem que ser 100%. Quando eu digo servir, não quer dizer que você está em algum ministério e precisa servir. Se você está no ministério, você tem que servir com excelência. Mas se você também estiver no banco, o seu coração, o seu servir, ele tem que ser integralmente a Deus. Para de querer colocar a culpa no pregador que está aqui em cima. Não, porque o pregador que está lá em cima, ele tem que pôr fogo mesmo. Porque senão eu não sinto o Espírito. Então você já não tem Espírito faz tempo. Você está aqui para bater carteirinha. Porque o Espírito Santo, ele está no nosso coração. Ele está na gente. Quem tem que acender esse fogo constantemente, quem tem que deixar esse fogo arder em nossos corações, somos nós mesmos. Não é a Dani aqui chorando, se entregando 100% a Deus, e você fala assim, ai, fiquei comovida, é o Espírito. Não, isso é emoção passageira. Porque quando é o Espírito, ele queima. Ele queima quando você está num ônibus, ele queima quando você está num trem, ele queima quando você está no carro, ele queima quando você está na sua casa, ele queima quando você está fazendo a cozinha. Quantas vezes eu estava limpando minha casa, quando eu vi, eu já estava chorando, ajoelhada no chão, porque era o Espírito. Eu estava ali, quando eu vi, eu já falei, eu já estava entregue ao Espírito naquele momento. Quantas vezes isso aconteceu com você? De você estar na sua casa fazendo algo e o Espírito está falando com você. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. É uma honra. A gente está dentro de um ônibus escutando um louvor. E a gente começar a chorar e as pessoas olhar para nossa cara sem entender nada. E a gente em espírito de oração. Isso é uma honra, é um privilégio. Porque é nesses momentos que a gente vê que o Espírito Santo está conosco 100%. Mas aonde está o nosso coração? Será que precisa colocar mais carvão para pegar fogo? Será que você realmente está 100% entregue ao Espírito Santo? Quando a gente está com o Espírito Santo, ele queima em nossos corações. Sabe, ele é 100%. O problema é que a gente é egoísta e a gente quer do outro aquilo que a gente não faz. A gente quer sentir o espírito do pastor Rafa, mas a gente não quer buscar o espírito que está no pastor Rafa. É muito fácil querer aquilo que vem pronto, irmão. É muito fácil, porque vem aqui, ó. Agora, quando a gente tem que construir, quando a gente tem que se moldar, aí a gente não quer. E para a gente ter o Espírito Santo, a gente precisa moldar. Porque ele fala para a gente ir como a gente está, mas a gente não tem que permanecer como a gente está. É impossível você ter o Espírito Santo e você não ver uma falha em você. É impossível você ver o Espírito Santo e falar, eu sou perfeito. É impossível, porque quanto mais você encontra o Espírito Santo no teu coração, mais você vê que você é falho. É impressionante. Quanto mais você acha que o Espírito Santo está em você e que ele está abrandando e que aquilo está bom, ele vem e fala, não, querida, você tem que mudar aqui, ó. É impossível a gente permanecer o mesmo quando a gente tem o Espírito Santo. Hoje o que o pastor Márcio pregou aqui de manhã foi uma coisa muito forte. E para que a gente possa combater Satanás e seus demônios sem instigá-los, porque como ele disse hoje, não é necessário. Basta a gente ter o Espírito Santo. A partir do momento em que a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Ele instrui a nossa vida. Mas o problema, o nosso problema, é que a gente quer habilidades, mas a gente não quer o Espírito. A gente quer coisas que a gente já sabe fazer. Porque habilidade nada mais é do que uma coisa que você já sabe fazer. Você é hábil para fazer aquilo. Só que é fácil quando a gente sabe, irmão. E Deus não gosta de nada fácil. Deus é na peleja. Sabe a vida do crente? Então, é assim, na peleja. Para de querer habilidades carnais. Queira habilidades espirituais. Queira o Espírito de Deus. O demais, conforme você for fazendo, conforme o Espírito Santo for te instruindo, vai sair perfeitamente. Porque aquilo vai sair do teu coração para Deus. A sua oferta vai ser entregue como um cheiro suave a Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas a gente precisa do Espírito Santo não só aqui dentro, em todos os lugares e em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos. O Espírito Santo é algo que faz a gente viver constantemente, querendo, almejando, buscar mais de Deus. Não tem como a gente querer ter uma vida com Deus e não querer o Espírito Santo em nossas vidas. Não tem sentido nenhum. São três que se tornam um: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus deixou isso claro para nós, se Deus deu essa trindade para nós, nos mostrou essa trindade, é porque é necessário. Quando eu falo Espírito Santo, irmão, não é a gente sair girando por aí falando em línguas, não. Porque o Espírito Santo, ele é calmo, ele é brando. E não é porque você vê alguém falando em línguas que a pessoa tem uma vida, não. Porque tem gente que não fala e tem uma vida com o Espírito Santo. Para de achar que o Espírito Santo está nas línguas estranhas. Não, o Espírito Santo está no nosso jeito de agir, do nosso jeito de falar, nas nossas atitudes. É ali que o Espírito Santo está. Para de se sentir constrangido quando alguém está falando em línguas do seu lado. Para. O seu louvor, ele também chega aos céus. O seu louvor, Deus, ele recebe. E que vocês possam entender isso. E que nós não possamos fazer igual Moisés neste momento. Porque Deus, ele vai nos ajudar, ele vai nos auxiliar, enviando um Arão na nossa vida. Mas ele quer a gente. Ele quer a gente. Ele quer que a gente fala: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei, eu realmente não sei, Pai. Mas o Senhor vai me ajudar. Quantas vezes a gente está com um ditado popular, a faca e o queijo na mão. E a gente não vai. Deus, ele quer usar a tua boca. Ele não quer usar a boca do Arão, ele quer usar a tua boca. Mas a gente está disposto. E para usar a tua boca, você precisa buscar mais dele. Porque se for abrir a tua boca para falar balela, não fale. Porque a palavra de Deus não é qualquer coisa para ser jogada no lixo em vão. Não. Tem que ter sabedoria e discernimento. Se for para fazer qualquer coisa, Deus chama outro. Você quer ser o outro ou você quer ser Moisés? Você quer ser Arão, que foi convidado ali de última hora? Ou você quer ser Moisés, que tem o início, o meio e o fim? Que já estava na estratégia preparado. Que nós possamos ser boca de Deus, com a nossa fala, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos e com as nossas atitudes. Que nós possamos demonstrar o eu sou em todas as coisas que nós fizermos. E que o nosso coração esteja em Cristo. Para de pensar em você e pense em Cristo. É sobre Ele, não é sobre nós. Então que nós possamos estar dispostos a ser boca de Deus. Que nós possamos ter o discernimento de saber quando é Deus e quando não é. Quando for Deus, você vai, porque Ele vai estar contigo até o fim. Agora, quando não for, repreenda. Repreenda. Que vocês possam ter recebido isso no coração de vocês. E que seja algo que possa nos mover. Que nós possamos ser boca de Deus. Que nós possamos falar aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor nos pede. Porque Ele pede para nós com todo amor e carinho. E vai quem realmente quer. Então que você possa querer cumprir os propósitos de Deus, aquilo que Ele tem para você. Amém. Eu quero orar por vocês, para que essa mensagem possa ficar no nosso coração e para que a gente possa querer ser boca de Deus. Que a gente não invente desculpas, mas que a gente vá mesmo sem saber. Porque não é sobre nós, é sobre Deus. Amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês, para que a gente pudesse orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego, Senhor Jesus, todo o meu louvor, toda a minha adoração, ó Pai, em Tua presença. Senhor, não é sobre mim, mas é sobre o Teu Espírito. É sobre tudo aquilo que o Senhor nos fala, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa vir sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa queimar, ó Deus, em nossos corações. Que não possamos ser egoístas, Senhor Jesus, em ver as nossas habilidades. Mas que possamos entender que o Eu Sou mandou e nós iremos. Nós iremos, Senhor Jesus, sem olhar para trás. Porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Não é sobre o que nós queremos, é sobre o que o Senhor quer. Não é sobre o que eu posso, mas é sobre o que o Senhor pode, Pai. Que nós possamos estar preparados para ser a Sua boca, Pai. Que nós possamos estar preparados para ser no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de olhar, no nosso modo de escutar. Que possamos ser verdadeiramente filhos. Que não possamos, Senhor Jesus, fazer de qualquer jeito, mas que façamos com excelência. Que façamos aquilo que o Senhor nos mande fazer. Que nós possamos falar, ó Pai, eis-me aqui quando o Senhor mandar. E que nós possamos estar preparados para entender o que o Senhor quer. Que os nossos ouvidos, ó Pai, possam estar sensíveis ao Teu Espírito Santo, para que quando o Senhor falar algo, a gente fazer, ó Deus, sem olhar para trás, porque não é sobre nós, ó Deus, é pelo Teu Espírito, é pelo que o Senhor quer, é pelo que o Senhor deseja, Deus. Que isso possa ficar no nosso coração, que isso possa germinar no nosso coração, que nós possamos ser a boca de Deus, que o Senhor Jesus possa usar a nossa boca, que nós aqui hoje, Senhor Jesus, possamos deixar, ó Deus, ser usados por Ti, que nossa boca, Senhor Jesus, só saia dela, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito Santo queimar, ó Pai, em nossos corações, que nós, Senhor Jesus, possamos falar, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito Santo deseja e não o que nós nós queremos, Senhor Jesus. Que a Tua palavra, ela possa queimar, ó Deus, em nossos corações. E que o Senhor possa continuar tratando em nossas vidas, Senhor Jesus, porque não foi sobre mim, foi sobre o Seu Espírito. Então, que nós possamos entender isso, que nós, o Teu povo, os Teus filhos, possamos entender. Em nome de Jesus. Amém.